com o especialista.
Isso aí, fazer o bem faz bem. Nós estamos aqui fazendo bem, levando informação de qualidade e agora com um assunto da máxima importância. Automutilação é um problema silencioso que atinge muitos adolescentes no Brasil e no mundo. Um problema que já os afeta mais do que as drogas e o bullying nas escolas é um dos principais causadores dessa situação. O Brasil, gente, não tem estatísticas oficiais, mas todos os estudos apontam, internacionais chegam ao mesmo número e indicam 20% dos jovens sofrem com esse mal. Nós estamos aqui com o médico, psicoterapeuta Antônio Pedreira, ele que abordou esse assunto durante o Congresso Internacional que ocorreu aqui em Salvador. Vamos falar então, entender um pouquinho esse fenômeno da automutilação. Pedreira, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Pois é, muito bom dia a todos os seus ouvintes. Esse é um tema que dá o que pensar. Primeiramente, porque a pessoa que vê um adolescente, imagine 13, 23 anos, já chega a 25% nos Estados Unidos. Vocês não ouviram direito, eu vou repetir. Entre 13 anos de idade a 23 anos, a estatística americana já chega a 25%. Então imaginem, 4 pessoas, um jovem dessa faixa etária estará se mutilando, se automutilando. Se automutilando não é cortar o pedaço do corpo, não, mas é se ferir. Se ferir, geralmente com ponta de tesoura, se ferir com faca, algum canivete, com caneta esferográfica, para se queimar, fazer
bater
alguma,
a cabeça
alguma
na parede,
coisa, bater na parede, dar soco no próprio rosto, muita forma de automutilação, de autoagressão. E quem vê essas coisas sempre pensa que talvez seja uma maneira de querer chamar a atenção. E isto eu quero logo de saída dizer que pode acontecer sim, mas não é certo que a causa seja esta. Até porque as pessoas não fazem isto em lugares visíveis, como no rosto, como na parte visível do braço. A gente bota em parte oculta, na parte interna da coxa, da barriga, e assim as pessoas estão demonstrando que não é para chamar atenção. Também não é com intenção suicida. Porque, de fato, quem vê para se cortar, está imaginando, está ferindo contra o próprio corpo, já que nós temos um instinto de autopreservação que faz com que qualquer coisa que toque nossa pele agressivamente, por reflexo, se afaste logo. Se você encostar numa chapa quente, num restaurante que tem um bandejão, você logo dá um salto para trás. Se alguém, sem querer, encosta o eclé no fecho, ou uma fivela em sua pele que fura um alfinete, você dá um pinote. Como é que a própria pessoa se fere? Isso me intrigou bastante e eu apresentei uma experiência de mais de 30 anos, porque a primeira vez que eu vi foi numa médica que mora agora no exterior. Isso não tem nada antiético eu citar o fenômeno sem citar a pessoa, né? E essa pessoa mora hoje na Escandinávia e é casada e já está muito bem, mas é como cirurgiã, ela se corta, me pareceu várias vezes com o abdômen cortado. Eu fico intrigado, como é que uma médica que quer se matar não sabe o lugar certo que corta? Porque se fosse um leigo, podia errar, mas uma médica começou a me intrigar daí. E sempre que eu lia nos contextos psiquiátricos, aparecia ligado ao transtorno borderline, que é aquele fronteiriço daquelas mulheres que amam demais, que faz aquela auê toda, depois fica parecendo que nada aconteceu demais, né? Acho que pedir desculpa resolve tudo, né? Elas são pessoas se violentam e violentam os outros. Também pessoas que são autistas, mas estão às vezes num contexto que não tem nem noção do que está sendo feito. Pessoas esquizofrênicas também fazem isso. Eu passei a ver que pessoas que têm transtorno de ansiedade social, as pessoas que se enrubescem com facilidade quando alguém olha, e que tem vergonha de falar em público, vergonha de ficar na berlinda, pessoas que também têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pessoas que têm transtorno de impulso. Então é uma gama muito variada, porque quando a gente fala automutilação, a pessoa chega e diz: ah, é borderline. Sim, muitas vezes sim, mas nem sempre. E também encontrei muitas pessoas que tinham transtorno de alimentação, que tinham bulimia ou anorexia. Bulimia é aquela pessoa que come, depois provoca o vômito, então toma purgante, laxante, não sabe? Para ver se consegue emagrecer. E anorexia também.
Então esse é o grupo de pessoas, digamos assim, mais vulneráveis, onde o problema da automutilação aparece. Pode estar associado a um outro problema de saúde, de comportamento, e aí que leva à ação da automutilação. Seria isso, Pedro?
Exato. Eu fiquei também muito surpreso, porque ao fazer a revisão, não encontrei um capítulo em um livro psiquiátrico só sobre esse assunto. Fui encontrar na internet uma referência de um autor chamado Condesso, que em 2008 mencionava alguma coisa sobre o assunto e sugeria algum tratamento empírico, né? Mas nada que fosse em termos científicos. Fui procurar no DSM-4-TR, que é no CID-10, que são os catálogos mundiais sobre esse transtorno, e não tinha uma entidade isolada. É possível que os próximos edições desses livros de referência mundial já constem como uma entidade isolada. Mas o fato é o seguinte, a pergunta que fica no ar é o seguinte: por que que essas pessoas praticam esse ato de autolesivos contra si próprio?
Isso. Você falou numa incidência grande nos Estados Unidos, chega a 25% de crianças, né, adolescentes entre 13 e 25 anos. O que que leva uma pessoa aos 13 anos de idade se cortar, se ferir, se automutilar? O que que está por trás desse ato?
Bom, muitas vezes parece que são escoriações superficiais, até porque o nosso corpo tem uma propriedade muito grande. Se você se machucar, bater sua canela, dentro de poucos minutos, na hora dói incrivelmente, daí mais ou menos 15 minutos, essa dor vai cessar e a pessoa não sabe nem por que fez a dor cessar. É que o cérebro produz uma substância chamada beta-endorfina, que é uma morfina que é gerada no próprio hipotálamo, na parte primitiva do nosso cérebro, e que amortece, anestesia essa dor e deixa a pessoa momentaneamente com a intensidade da dor diminuída. Isso a gente vê em jogador de futebol que cai, não levanta mais, daqui a pouco o cara passa, bate a perna, essa coisa, bota aquele sprayzinho mágico e a pessoa já levanta.
Já vai se pilotando, fazendo gol.
O que está acontecendo? Aquele spray talvez fez só o estímulo local. Da mesma maneira, a mamãe que está nos ouvindo, quantas vezes seu filho não caiu dodói? Ah, mãe, dá dodói. E ela dá um beijinho e passava logo. Porque aquele beijo vai produzir no local, você faz, também é endorfina. Acredita, né? Quando a pessoa tem um prazer grande de uma coisa gostosa que está comendo, até mesmo numa relação amorosa, né? Um ato íntimo, também produz beijo, também produz endorfina, muita coisa produz endorfina. Agora, as pessoas fazem empiricamente sem saber que é isto. Eles começam ferindo um pouquinho para ver o que acontece, ou porque viram alguém fazer isto, ou então escutaram em novelas, ouviram em filme, alguma coisa fazendo isso, e resolve, num desespero, fazer alguma coisa. Como se fosse, talvez, para ver que bicho é que vai dar. E de fato se ferem, e às vezes sangra muito, porque o perigo é se cortar errado, e aí pode haver um suicídio que não é voluntário, porque não existe o desejo, o ânimo, não existe a vontade da pessoa se matar. E por que mesmo que a pessoa faz isso? É uma sensação de eterna inadimplência que a pessoa sofre, uma sensação de menos-valia, uma sensação de autoestima altamente rebaixada. Às vezes porque a pessoa entendeu que não foi desejado, que não foi querido naquela família. Quantas vezes um filho já ouviu disso? Eu não queria mais ninguém, tomei até uns remédios para ver se abortava, mas o menino foi teimoso e nasceu. Então o que é que esse filho que ouve isso pensa? Meu Deus, minha mãe não me queria, eu estou aqui teimoso, né? Quando a mãe briga com ele diz, bom, eu acho que o melhor é eu ir embora, porque eu estou demais aqui nessa família. Ou pessoas que não se identificam com um traço de família. Por exemplo, se uma pessoa que filho de duas pessoas, mulatos médios, nasce com a pele muito clara, que destoa do resto da família, ou os olhos mais claros, e os irmãos começam a brincar. Você foi achado no lixo, você foi achado dentro da porta. Essa brincadeirinha que parece inocente, não é tão inocente não. Então o bullying não é só na escola, o bullying também em casa. Eu chamo de endobullying, esse tipo de bullying que acontece na família. Às vezes a menina nasce com as perninhas mais finas, perna sabiá, não sei como é que o homem não vai te querer, né? A pessoa já começa de cedo a ouvir referências pouco satisfatórias ou pouco gratificantes ao seu corpo, ao seu modo de ser, ao seu modo de agir.
Automutilação é o nosso assunto. Nós estamos conversando com o médico psicoterapeuta Antônio Pedreira. Esse é um assunto que causa realmente preocupação dos pais. Pode acontecer a partir já dos 13 anos de idade, seguir aí ao longo da vida e pode demorar para descobrir. Queria falar agora, quais são as partes do corpo onde isso acontece mais? Eles escondem normalmente, né? Usam roupas de manga comprida. Como é que funciona essa prática, Pedreira?
De fato, eu antes disso, preciso dizer que as pessoas têm vergonha depois do
depois
fizeram,
que fizeram
e escondem. Então, quando o pai descobre isso, que vai dar uma bronca depois, eu acho que não agrava, não ajuda, não, só agrava a situação da autoimagem, da autoestima. Fiz uma coisa vergonhosa, desonrei minha família, coisa parecida, e piora. Eles tendem a fazer essas feridas na barriga, no pé da barriga, como o pessoal diz, ou então ao redor do umbigo. Às vezes parece essas coisas de índio que passam no braço, não crescendo, do antebraço, né, até mesmo a prega do cotovelo, sem atingir os vasos principais. São mais superficiais esses cortes. E muito comumente também acontece na região do pé e da perna, que eles cobrem com uma facilidade com meia, ou com um sapato, e isso passa desapercebido. Raramente eu vejo na mão, no rosto. E a gente vê mocinhas, raramente elas vão se cortando nos seios, ela corta em uma zona que é oculta e depois observa que a própria cicatrização que o organismo tem disfarça. E os pais ouvem o que foi isso, eu passei de raspão ali, me feri, eu caí de mau jeito, me machuquei, né? E aparecem aquelas coisas roxas, aquelas manchas, hematomas bem profundos, e a pessoa diz, foi um esbarrão que deu no balcão, na quina da mesa. Então desconfie quando começar a aparecer essas coisas na mesma pessoa e nos demais membros da família, não está acontecendo. Se seu filho que tinha uma turma, de repente fica um solitário, se só quer ficar no seu quarto fechado, por que o quarto fechado? Se quer se isolar muito, se fica o tempo todo só no celular, isolado lá, ele pode estar conectando com alguém à distância, que até seja participante de um jogo. E jogo esse que induz como preliminar que a pessoa faça algum tipo de automutilação ou marque seu corpo com sinal, como se fosse um piercing que a pessoa está colocando, tá certo? Então, isso vai na mesma esteira que um piercing que a pessoa faz, que aparentemente parece que um óleo, que é uma coisa que doeu demais, de início pois é que doa, a pessoa faz sem anestesia, depois o próprio organismo se acostuma. Como se você botasse seu óculos na testa, daqui a pouco você está catando seu óculos, onde foi que eu botei? Porque o organismo se acostuma com essa coisa, tá certo?
Pois é, gente. Perguntas 3328-7666. Se você tem alguma dúvida, se você lida com adolescentes, se você é pai, mãe, educador, vovô, vovó, tem adolescente em casa, como é que está o comportamento desse adolescente? Tem algo diferente, algo que você gostaria de perguntar? A nossa ouvinte nos mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp. É 996-81-3998. 996-81-3998. Ela fala, não ficou muito clara, mas ela falou com relação ao nome. Alguns adolescentes que não estão muito bem com o nome que eles receberam na família e às vezes recebem também bullying sobre isso, não aceitam nem o próprio nome e às vezes vivem um sofrimento muito grande. Ela fala também sobre adolescentes que são filhos adotivos, que só depois e que vivem uma tristeza muito grande porque não conheceram os pais biológicos. Se essas duas situações podem levar a automutilação.
Sim, já tive casos exatamente com essas duas coisas, né? Então imagine, por exemplo, um rapaz que é filho de italiano e bota o nome do filho Andrea. Andrea na Itália é nome de homem. Andressa é que é nome de mulher. Mas imagine que esse rapaz chama Andrea. Então imagine o bullying que faz na escola. Hein, dona Andrea? E se essa pessoa namorar com uma garota baiana que seja Andrea também, né? A ideia é ideinha, deinho e ideinha, como é que fica, né? Então começa a gozação daí, porque a verdade é que o pré-adolescente e o adolescente eles são implacáveis e não perdoam um detalhe físico. Você que está me escutando, se você é magrelo e passou esse período, vai lembrar que você ganhou apelidos como espanador da lua, como espigão, macarrão 18, né? Uma série de nomes assim. E se você foi um pouquinho mais cheio na infância, foi chamado de bolinha, de bolão, foi chamado de que mais baleia.
É, né? Esses dias também é uma reportagem muito comum falando sobre a questão do vitiligo, que é uma doença que muitas pessoas hoje estão se ressignificando, e vários depoimentos por conta de uma modelo internacional, uma modelo que está fazendo carreira internacional, apesar de ter a doença que mancha a pele. Então muitas pessoas também têm algum tipo de problema de saúde, passam por bullying muito grande.
É verdade.
Já estão em sofrimento por isso e acabam sofrendo mais ainda. Importante os pais estarem atentos. Estamos falando hoje aqui com o médico e psicoterapeuta Antônio Pedreira. Nosso assunto, automutilação. O que leva crianças e adolescentes a se automutilarem? A dor física, mas pode revelar, na verdade, uma dor muito mais profunda, uma dor na alma. E nós estávamos conversando aqui durante o intervalo comercial, muitas situações podem levar. A situação de abandono, a situação de não ser querido, aquele pai que está ausente, ou mãe também, que troca presença por presente, não é, Pedreira? Isso tudo pode gerar uma ferida na alma.
Na alma. Você se sente como se não fosse querido, desejado, como se fosse, vamos dizer, excluído da própria família. E também a comparação, que é inevitável, porque a pessoa, quando chega mais ou menos nessa faixa de pré-adolescência, começa a se unir com os colegas de escola, com o pessoal do prédio, a turma do baba, e daí a pouco vai crescendo também uma comparação, porque cada um deles está contando uma onda. Meu pai fez isso, mas minha mãe fez isso, fez aquilo, e seu pai que está ausente, e você que não conheceu o pai, e você que não conheceu a mãe, se você que é adotivo e que tem uma história, que foi a mãe que teve uma aventura, que teve isso, e a mãe não tem nenhum perfil para isso, e a filha está sabendo que não é nada disso, e acha que a vida dela é uma mentira e que a mãe está escondendo tudo. São muitas variáveis em jogo.
Isso.
De sorte que, quando a pessoa entra nisso, é preciso que os pais, primeiramente, estejam preparados minimamente para entender que a pessoa tem vergonha do que fez. Então, se você chega e já vai reprimindo, ameaçando bater, ou então usando frases assim, tipo, né? Isto é falta de do que fazer, isto é fingimento puro, isso é só para chamar atenção, você merecia estar na TV, você merecia que a gente não fez mais nada por você, a gente te deu um celular e você nem sequer reconhece isso, começa a alegar coisas. Quando, às vezes, tudo que os filhos estão querendo, meu pai, minha mãe, olhe para mim, me toque, veja que eu existo, me aceite do jeito que eu sou.
Projetar também no filho aquelas expectativas, ou gerar uma atenção muito grande por resultado. A gente hoje vivemos numa sociedade onde todo mundo nasce para brilhar, todo mundo tem que ser feliz, tem que ter sucesso. E às vezes quem ainda está galgando esse caminho se sente frustrado, e aí essa dor da alma vai para o físico, se automutila, né?
Exatamente.
Compensar uma dor, compensar outra.
Isso. Essa coisa, por exemplo, dos famosos, que botam o mesmo nome no filho, feito uma dinastia, não sabe o risco que estão correndo do filho não ter nenhum pendor para aquilo que o pai fazia e sentir como se fosse um pária da sociedade, enveredar por drogas ou então mesmo se infligir essas autolesões, né? E o que fazer nesses casos? Aí é que está o X da história, que se de repente a pessoa cortou de maneira errada com a faca, com a tesoura, ou o que seja, e começa a sangrar demais, quando o pai ou a mãe entra no quarto, vai ver um lençol ensopado de sangue, e sangue é uma das coisas que, quando se espalha no chão, parece que a pessoa tem mais do que 10 litros de sangue no chão, porque tem um poder agregador das hemácias, que quando se junta formam feito um filme em superfície e parece que é muito mais sangue do que tem. Isso assusta qualquer pessoa, uma visão terrível. E a primeira coisa para ser feita é procurar, se tiver sangrando, estancar o sangue, chamar o SAMU, chamar um serviço de urgência e tamponar o lugar se estiver sangrando. Se não, carinhosamente perguntar o que aconteceu, por que a pessoa fez isso na hora, deixa para depois. Primeiramente, dê solidariedade, chegue junto. Ele já está cheio de autocrítica, ele já tem uma autoacusação muito forte, o que não precisa naquela hora que você vai dizer, você é a vergonha da família, você está assim, isso é falta de religião, isso é falta do que fazer, isso é puro fingimento, isso é só para chamar atenção. Mesmo que seja para chamar atenção, isso não vai adiantar nada. O que adianta é o seguinte: primeiramente, com ajuda médica, que isso pode ser feita a quatro mãos, vai ter que ter um médico plantonista, depois alguém para cuidar, talvez um psiquiatra, mas fundamentalmente a pessoa vai precisar de uma psicoterapia. Aí pode ser um psicólogo, pode ser também um médico psicoterapeuta, que possa entender que sofrimento da alma está lá dentro, porque às vezes a angústia é tão grande, que a pessoa não consegue verbalizar e que traduz pelo ato aquilo que ele não consegue dizer com palavras. É por isso que é chamado acting out, é uma palavra esquisita, mas em inglês, que em português seria uma passagem ao ato. A pessoa não sabe traduzir o que está sentindo, aí traduz para aqueles ferimentos, para aquela lesão. E a dor é tão grande, que a pessoa prefere fazer um escambo. O que é o escambo? Aquela troca por uma outra coisa. Troca a dor moral, a dor da alma tão grande, incomensuravelmente grande, por algo que é mais suportável e que depois, sem saber, a endorfina vai e anestesia. E a pessoa se torna como se fosse um drogadicto de uma droga que é endógena, fabricada no corpo, sem traficante no meio, né? E às vezes isso se torna recidivante, repetitivo, e a pessoa às vezes nem sabe, a família às vezes nem nota algo. Uhum. A pista é essa: seu filho mudou de comportamento, está meio sombrio, que pode ser num quadro depressivo também, uma depressão tão grande, como já tive paciente, e acordava um dia dizendo: que será que Deus faz a caridade de me levar hoje? Ou então, que jeito é que eu tenho para morrer? Porque também a pessoa tem medo de morrer. Porque nós temos dois instintos, o para a vida e o para a morte.
E esse final de ano vale a pena também alerta, não só para jovens, agora ampliando para todos. Infelizmente, essa época do ano, final do ano, Natal vai se aproximando, aumenta significativamente o número de suicídios. Claro que não é um tema para a gente falar, tem muita gente, poxa, falando desse tema final de ano, eu quero pensar alegria. Não, mas a gente tem que falar sobre isso de forma preventiva. Atenção, os idosos estão muito calados, aquelas pessoas que estão longe da família, aquelas pessoas que tiveram um ano de muitas frustrações, de problemas de saúde, vai chegando as festas de fim de ano, elas vão ficando mais deprimidas. Então, o acolhimento, a gente falou hoje muito do celular, mas as pessoas estão trocando os contatos pelas redes sociais, mandar uma mensagem pelo WhatsApp do que é aquele abraço, aquele carinho, aquele acolhimento, aquele aconchego que é tão necessário. Então fique atentos aos seus filhos e acolha acima de tudo. Muito obrigada, então, Antônio Pedreira, por estar aqui hoje com a gente e trazer tantas dicas, tantas orientações.
Eu que agradeço, esse tema é inesgotável, se a gente tivesse 10 horas ainda seria pouco, acreditem, o Congresso com 2 horas compactas, e mesmo assim, acreditem, esse tema nunca ninguém dirá a última palavra, nem vai esgotar. É preciso muito estudo e também uma perseverança de entender o fenômeno que está subjacente. Muito agradecido pela atenção e até outro momento, se Deus quiser.
Com certeza. E convite mais uma vez para sexta-feira lá na palestra gratuita lá na sede da ABM.
ABM, sobre as perdas e como elaborá-las e voltar a passar bem. Porque eu nunca vi nenhuma perda, precisa ficar feliz, oba, pedi vestibular, oba, que maravilha, eu pedi meu namorado, meu ficante, não tem isso não, a pessoa sofre. E essa ofensa faz o quê? Então compareça, vamos lá checar, 19 horas, na sexta-feira, ABM, Rua Bependi, número 162, grátis.